O Grupo Maringá de Comunicação está entrevistando os nomes que despontam nas sondagens eleitorais como pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. Fizemos uma primeira rodada de entrevistas com 8 pré-candidatos e hoje iniciamos uma segunda rodada. Nosso entrevistado nesta terça-feira é o empresário Evandro de Freitas Oliveira, presidente do PSDB em Maringá, que mais cedo foi entrevistado pela Maringá FM e pelo portal GMC Online, que agora está aqui com a gente no estúdio da CBN Maringá. Olá, muito bom dia pela presença aqui no estúdio.
Luciana, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da CBN.
O seu filho, Evandro Júnior, foi vereador e deputado estadual e o senhor candidato à Prefeitura de Maringá em 2020. O seu ingresso na vida pública é para seguir de alguma forma o seu filho?
Você sabe que é um bom exemplo, né? Apesar dele ser muito jovem quando entrou, tinha 18 anos, foi um vereador por 2 anos aqui em Maringá e logo depois foi candidato a deputado estadual, fazendo 43 mil votos. Fez um belo trabalho e se reelegeu com 60 mil votos depois, e fazendo aí um trabalho na região toda e trabalhando por Maringá. Para mim é um orgulho, né? Meu filho jovem conseguir alcançar esse êxito, né? E eu aprendi muito com ele ali, convivendo com política. Eu sempre fui muito de escritório, né? E inclusive durante os mandatos dele eu me afastei mais para que ele não tivesse a sombra do pai, porque eles ficam, né, o mesmo nome e tal. E ele fez um belo trabalho e a política está no sangue. Aprendi, gostei sempre de política, sempre participei das eleições, sempre estive ativo, né, perto, mas não como candidato. E depois a gente veio a ser candidato porque entende das demandas da população. A gente anda em Maringá, hoje eu ando em Maringá, 4 cantos da cidade, né, os bairros, a gente fala com as famílias e a gente vê as demandas. E o nosso perfil é o que a população está querendo, que é uma pessoa com visão de gestão e que cuide dele, da família maringaense, da mãe maringaense. Eu sempre digo que as grandes demandas a mãe sabe, né? Você chega na casa de uma família, pergunta para ela, o que está acontecendo? Olha, aqui no nosso bairro nós precisamos de parquinho, nós precisamos disso, nossas vias, nós temos aqui falta de creche, nós temos aqui o problema da saúde. Você fala, veja, minha mãe está aí esperando um exame há tantos meses, uma cirurgia, e assim vai.
É o que o senhor ouve andando pelos bairros?
Eu escuto muito isso, as demandas, o cuidado, o zelo pela população. Uhum. As reclamações são nessas áreas, normalmente.
Que regiões da cidade?
E a segurança também.
Segurança também.
Mas você pega lá o Guaiapó, né? Uhum. Você pega o próprio Requião, as pessoas sempre têm essas demandas, da saúde em todos os 4 cantos da cidade.
A saúde é a principal demanda.
Uma delas, além do que as vias, né? Também as vagas de creche diminuiu muito, mas já tem aí, nós temos uma falta de 500 vagas. Nós temos aí o problema do morador de rua, esses são os problemas que mais se destacam.
Nos bairros, então, as principais dores são saúde e segurança?
Segurança.
E educação?
Segurança, as mães, as famílias se sentem inseguras. Primeiro, o problema dos moradores de rua, que dá a sensação de uma insegurança para a população toda. É bem complexo, né? Você vê aí a segurança, o que tem acontecido nas nossas noites aí, as lojas do centro da cidade, e você deixar o seu filho vir para o centro da cidade ou para a escola, muitas vezes roubando tênis ou até o próprio celular dos jovens nossos.
Qual a proposta do senhor, então, para estas dores que o senhor encontra nos bairros?
Olha, nós temos que ser efetivos nessas situações, né? Tem que resolver o problema. Eu vejo que nós temos que resolver o problema da nossa família maringaense, da mãe maringaense. Qual é o problema da mãe maringaense? É o filho dela numa creche, o filho dela estudando. As vagas de creche, nós temos hoje as vagas pagas. Não sou contra, tem que manter. Mas nós temos que ter o híbrido, não podemos parar de construir, né? Por exemplo, se faltam 500 vagas, nós temos que ter pelo menos novas vagas na iniciativa privada. Se não tem, o município tem que construir.
O senhor está falando das vagas de 0 a 3 anos de idade.
Sim.
Essas vagas, elas não são obrigatórias, né? O município não é obrigado a oferecer essas vagas.
Eu vejo o seguinte, é uma demanda da população. Uhum. Se ele é obrigado, concordo, não é obrigado.
Então mas o senhor construiria creches?
Construiria e daria encaminhamento aos pedidos da população. Volto a dizer, não é só o problema da saúde, é da educação. Nós temos o problema da saúde, que é outra demanda. Muitas vezes tem lá exames pelo próprio, os dados de vocês, né, nós temos lá 80 mil pessoas esperando para fazer exames em Maringá. Esses exames nós temos que fazer uma avaliação com os laboratórios e tal, fazer o quê? Um preço acessível e comprar isso daí e resolver essa demanda. Porque não para, diariamente tem novos exames sendo solicitados. E tem as consultas, que são 40 mil consultas. Esses são dados que a gente tem aí do G1. 40 mil consultas que estão na espera. E 9 mil operações, né, cirurgias. Então, são uma demanda muito grande da saúde. Nós temos que dar um andamento a tudo isso.
Qual o primeiro passo para isso?
O primeiro passo é a gente realmente negociar com os laboratórios, fazer aí o trabalho, ver o preço também para essas consultas e fazer o quê? A compra disso. Né? A gente tem que comprar, não tem o que fazer. Senão não vai resolver nunca o problema. E a demanda não para de aumentar. Lá atrás eu falava sempre falo isso. Cidade, nós estamos envelhecendo, a cidade cada vez tem mais demandas e se a gente não resolver o problema, ele vai só aumentar. Uhum. E vai ser uma reclamação. E reclamação gera o quê? Desconforto.
Uhum. O senhor é empresário, está acostumado a lidar com a rapidez na iniciativa privada e no setor público que depende de licitação.
Luciana, vamos lá. Eu comecei a minha vida como funcionário público. Eu sou titular do terceiro registro de imóveis aqui em Maringá. Comecei uma função no judiciário. Tive um cargo na prefeitura de Maringá, muito jovem, né, na prefeitura de Curitiba, muito jovem ainda. E tenho uma noção do que é o setor público lá atrás. Isso são muitos anos atrás, né? E o que acontece? No registro de imóveis, a gente é burocracia, só burocracia. Você depende de documentos. Então, o que é? Esses documentos têm que chegar dentro dos parâmetros da lei. É a mesma coisa no setor público. Você tem que seguir a lei, ou uma licitação. Você tem que seguir a licitação dentro da legislação e fazer andar. Os pedidos, você tem que ter um planejamento. Então, vamos, nós precisamos construir 10 creches, ou uma UPA. Vamos fazer, qual é o projeto, como que é? Vamos fazer a licitação e vamos pôr em prática. Mas você tem que fazer porque você sabe que demora isso. Às vezes demora 1 ano, 2 anos. E você não consegue aprovar a licitação. Nós temos esse problema em várias prefeituras. A burocracia, nós temos que construir processos para agilizar na liberação de alvarás de construção, novos loteamentos. A cidade tem que ter uma agilidade maior. Liberação de alvará, vigilância sanitária, relação do quê? Novos negócios para a cidade são importantes desde que a documentação esteja em ordem e as pessoas possam trabalhar, porque senão demoram 6 meses, 1 ano e não conseguem abrir seu negócio.
Aqui em Maringá, como é que é? Demorado?
Tem alguns setores que têm um pouquinho mais de dificuldade, não só por causa da prefeitura, mas também pela forma das pessoas conduzirem a documentação. Né? Os profissionais, na hora de montar a documentação, eles não seguem muito a regra. Aí fica vai e volta. Então, isso nós temos que ensinar também, né, criar um padrão que o profissional, quando for fazer a liberação de qualquer documentação, ele siga aquilo, o beabá. Porque muitas vezes muda uma lei e aí ele chega lá, fez num padrão e ele tem que voltar para arrumar aquilo porque mudou a lei. Então, nós temos que tomar esses cuidados, né, e é realmente gestão de processo e isso você trabalha com a equipe. É liderança, é trabalhar com os nossos colaboradores que estão no setor público, para que eles vejam ali e deem a quem conhece melhor o processo e quem está no dia a dia de cada um dos processos. Né? Lá eu sempre pergunto, como que nós podemos melhorar? Quais são as opções? Ah, tem essa, essa e essa. Ah, é? Quais que vocês me aconselham? Uhum. Essa. Eu vejo que essa é melhor. Eu tenho que decidir. Eu, como gestor, eu tenho que decidir o melhor andamento. E fazer com que as coisas andem rápido. Tem que ser firme. E as coisas têm que acontecer. E os setores principais que sempre são atacados são os mesmos. É você fazer o levantamento que a população está precisando, que se resolva imediato. É zelar pela cidade.
Bom, o senhor falou que há uma demanda também por segurança. O que o senhor faria para melhorar a segurança na cidade?
A segurança, nós dividimos a segurança em 3 áreas. Né? Você tem a Polícia Federal que faz o trabalho, o quê? O governo federal, né? É a legislação federal, que ela cuida ali de contrabando, drogas. Aí nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar. A Polícia Civil e a Militar é estadual. Concorda comigo? A Polícia Civil e a Polícia Militar, elas têm o quê? uma amplitude, e elas podem ser tirado um policial daqui, levado para outros municípios e trazer para cá. Maringá hoje não é 420 mil habitantes, tem mais, Sarandi, 163, Marialva, Mandaguaçu, nós estamos aqui em torno da gente a 700, chegamos a 1 milhão. Aqui já era para a gente ter um batalhão para cuidar da nossa região toda. Nós temos que exigir mais dos nossos políticos, né? Não só os deputados estaduais, também cobrarem do nosso governador para aumentar o efetivo e um batalhão para Maringá e para a nossa região, porque a segurança de Maringá não é só Maringá, nós temos que cuidar da região. Sarandi e Maringá são praticamente uma cidade só, Paissandu grudada também, né? Iguatemi, Mandaguaçu, toda essa região tem que ser cuidada. Nós temos aí a Rotan, que faz um trabalho muito bom, mas quantas viaturas tem a Rotan? Qual é a equipe da Rotan?
O senhor sabe?
Nós temos ali, a Rotan tem uma equipe que faz 10 municípios com uma viatura só, com 4. Cada turno é usado 4
policiais.
É muito pouco. Ah, cidade pequena, tem um policial, 2. É pouco. Nós temos que ter mais efetivos. Aí vocês falam, a Guarda Municipal. Entendo que a Guarda Municipal também tem que dar o suporte. Aí é o município, aí é o prefeito. O prefeito também tem que cuidar do governo, cobrar do governo estadual, mais efetivo e também um batalhão para a nossa região. E não só o prefeito de Maringá, como da região. Aí eu falo muito em região metropolitana, a União. Nós temos que ser mais ativos, porque é uma força grande que tem aqui política para poder exigir isso, porque são muitos, são muitos municípios e uma população grande. Uhum. Nós somos a terceira cidade do estado. Uhum. Então o que nós temos é que cobrar e temos que fazer com que a nossa guarda municipal aumentar o efetivo, trabalhar ali com plano de cargos e salários melhor também para eles. Tem que ter equipamento, viaturas, da estrutura. Uhum. Para eles.
O que o senhor faria para combater esses crimes que o senhor citou, como roubo de tênis, celular, que a mãe se sente insegura de deixar o filho aqui no centro da cidade por causa desses pequenos crimes?
Olha, nesse final de semana eu estive lá na casa da dona Vera e tinha uma amiga dela e ela me perguntou o seguinte: nós estamos desassistidos aqui no...
Quem é a dona Vera?
Dona Vera, ela é do Hermas, do Jardim Hermas, e ela comentou comigo o seguinte, a amiga dela: eu vejo que não tem policiais, não tem como trazer os módulos novamente, lembra dos módulos? Uhum. Antigamente tinha os módulos da polícia militar nos bairros e tal, isso foi no governo do José Richa, se não me engano ele tinha os módulos e depois foi desativado. A gente sabe que não tem equipe, a polícia não tem como dar suporte em todos os bairros da cidade, mas você tendo uma viatura circulando, já dá uma segurança. E eu vejo que a Guarda Municipal pode fazer essa parte. Então nós temos que fortalecer, e eu sempre falo, sempre lá, dividir a cidade em setores, em 4 setores. E cada setor ter um suporte. Então você tem lá o pessoal que trabalha naquela região, depois você tem que ir mudando esse pessoal também para não ficar fixo naquela região e ficar... Tem que sempre trocar. Uhum. Tem que haver um rodízio. Então você põe lá uma equipe, você tem lá 50 bairros, vamos dizer, você põe uma equipe lá, 5 viaturas em cada uma delas, e elas vão circular, né? E aí você faz o quê? Prepara, organiza, para quê? As pessoas precisam sentir que tem alguém olhando por elas ali, né? E aí um caso específico, outro, uma demanda daquela região, você vai dar o suporte. Se a Guarda Municipal já faz ali a primeira ocorrência, faz a análise da ocorrência, vê qual é a situação, ou você já chama a polícia militar e as outras polícias necessárias para dar o suporte possível. Uhum. Mas a gente tem que ir para os bairros. E Maringá hoje é maravilhosa, mas nós temos que cuidar dos nossos bairros. É bairro, centro. O centro, né, nossa população do centro está bem assistida, lógico que tem as demandas, mas nos bairros nós temos muita coisa. Nós pegamos outro dia uma marginal. Entramos na marginal, chegou no final da marginal, não tinha como passar na marginal, e a gente viu ali muito lixo jogado. Por quê? Um joga, o outro vê que é um lugar e começa a jogar. É como uma casa. Vidro quebrado, todo mundo para e quebra o resto dos vidros. A gente tem que zelar da cidade, cuidar da cidade. Se tem um muro pichado, você pinta, né? As pessoas já tomam mais cuidado.
O senhor acha que os bairros não estão bem cuidados?
Eu acho que nós podemos cuidar mais. Maringá, ela é uma boa cidade, ela está bem cuidada, mas a gente pode cuidar mais. Por quê? Porque o nosso povo é exigente. Se você fizer o comparativo de Maringá com outras cidades, está boa. Mas o nosso povo exige. O nosso povo cobra. E ele cobra o quê? Os buracos, né? A limpeza, aonde está sendo jogado o lixo. Né? Então o povo cobra muito.
Em relação à questão dos moradores de rua, o que o senhor faria?
Olha, eu tenho... É bem complexo, né? Eu tenho um olhar que me preocupa muito em relação a essas pessoas. Eu me coloco no lugar dessas famílias que têm essas pessoas na rua. Às vezes é um jovem que entrou na droga, se perdeu, sai de casa. Né? A gente tem casos de pessoas de família classe alta que o filho entra na droga e se perde, às vezes fica uma semana, duas semanas, os pais desesperados procurando e está na rua. Eu vejo que nós temos aqui um trabalho muito bonito da Igreja Católica, nós temos lá o projeto do Crisma, né, que trabalha com drogados, problema de alcoolismo, recuperação, nós temos aí várias entidades que fazem esse trabalho de reabilitação. Eu vejo que nós temos um problema com os moradores de ruas, que nós temos que ir lá na raiz. E eu tenho como projeto, entendo que seria importante fazer a casa da família. Como seria a casa da família? A unificação. Trazia a SASC, o trabalho social, trabalharia com a parte da saúde, traria psicólogos, traria também outras secretarias que pudessem dar o suporte de recolocação na sociedade dessas pessoas. Então, como que a gente faria? Assistência social faria um levantamento da pessoa, nós traríamos um problema psicológico, faria uma avaliação psicológica, porque às vezes pode ser alcoolismo, pode ser droga, ou outro problema, às vezes uma demência. Nós temos aí o hospital psiquiátrico, também foi fechado, muitas pessoas, né, dizem que tem, né, voltaram para casa e depois saíram de casa e estão na rua, né? Então a gente não sabe, isso tem que ser feito um levantamento, mas é um problema que também a gente tem que sanar, tem que resolver, que é uma demanda da população, e aí nós temos que ver qual é o problema e ir na raiz e resolver. Como que nós vamos resolver? Tem aqueles que também não querem sair da rua, mas e com isso a gente consegue amenizar. Na casa da família você faz o quê? Depois faz todo esse levantamento e você faz o quê? Ou manda para para reabilitação, que o município só tem 49 vagas que ele paga por para assistência de reabilitação.
Não são 110?
Os dados que foram passados pela minha equipe, 49. Se você diz 110, eu acredito mais na sua vou chamar a atenção da minha equipe.
Estou relembrando um dado que eu busquei há um tempo atrás,
então,
mas não sei se mantém.
Então, seus dados estão certos, então minha equipe pode ter errado, mas os dados que me chegaram são 49. Mas mesmo 110, vejo que são poucas, pelo número de pessoas. Então, mas a gente tem que ver, né, e... Se é 110 pessoas que têm esse problema, nós temos que reabilitá-los, nós temos que dar encaminhamento. Tem muitas pessoas, muitas entidades que fazem gratuitamente esse trabalho, com apoio da população. Então, nós temos que reabilitar. Muitas vezes é um problema financeiro, nós temos que prepará-lo para ressocializá-lo à comunidade. Muitas famílias não querem receber de volta esses entes. Muitas famílias. Tem problemas, tem famílias que têm esse problema em casa, querem mandar alguém para reabilitação e não podem, porque ele tem que... Nós temos lá, isso eu posso dizer porque nós temos na Unifama, na nossa instituição de ensino, o Instituto Univida, e nós recebemos muitos pedidos. Outro dia uma pessoa me ligou e solicitou uma vaga porque o filho dele tinha um problema com droga, e ele precisa de uma reabilitação. E a nossa equipe, eu liguei para a nossa equipe, pedi para que entrasse em contato, conseguimos essa vaga. Então, a gente já faz esse trabalho, né, naturalmente. Lá a gente tem um atendimento muito grande na nossa clínica psicológica, né, de psicologia, de odontologia, para atender essas pessoas. Então, a gente sabe a demanda. Com a casa da família, a gente faz a readequação e recolocá-lo para convivência familiar.
O senhor é contra ou a favor o projeto da Prainha?
Eu sou contra.
Contra.
Contra. Por quê?
Por quê?
Nós temos 80 mil consultas, 40 mil consultas, 80 mil exames. Nós temos demandas que nós temos que resolver antes. Volto a dizer, a minha prioridade é cuidar da família, das demandas. Além do que, tem 7 mil pessoas aí que não tem nem habitação, que não tem condições de ter a sua casa. Então, nós temos muitas demandas que nós temos que resolver. Depois disso, aí nós podemos pensar em recreação, em outras atividades e... Eu não faria, porém. Nesse momento, não cabe a prainha para Maringá. Antes, temos que resolver o problema. Eu sempre digo, tem que cuidar da casa, cuidar dos... A mãe pensa no quê? Educação, na saúde da família, né? E encaminhá-los. Então, nós temos que cuidar da família maringaense.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigado, Luciano. Obrigado aos seus ouvintes.
Nós conversamos com o pré-candidato à Prefeitura de Maringá, Evandro de Freitas Oliveira, do PSDB, na nossa série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Maringá.